A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda hora de emissão do A Nossa Terra deste domingo. Hoje iniciamos a primeira de duas emissões dedicadas ao território da União das Freguesias de Merlim, Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, um território repleto de particularidades e mais-valias que importa conhecer. Por isso mesmo, hoje estamos por Merlim, Sampaio e na próxima semana seguimos viagem para Panoias e Parada de Tibães. Deixe-se ficar desse lado, ainda há muito por descobrir.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Merlim Sampaio.
Com o apoio,
União de Freguesias de Merlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães.
Paulo Ribeiro, piscinas, construção, montagem e manutenção. Estamos em Merlim Sampaio.
Filipe Barbosa, canalizações. 20 anos, todo o sucesso é fruto de um enorme trabalho em equipa. Estamos em Merlim Sampaio.
Pastelaria Novo Doce, com jogos Santa Casa. Estamos em Merlim Sampaio. Quiosques Aposta Aqui, em Braga, Vila Verde e Barcelos.
Royal Motors, parceiros na qualidade BMW e Mini. Disponibilizamos serviço de check-up gratuito. Marque a sua visita. Royal Motors, garantia de qualidade e experiência. Oficina em Mor, Vila Verde. Saiba mais em www.royalmotors.pt.
Se pretendes um futuro na área da saúde, encontras na CESPU a tua oportunidade. Através do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e do Instituto Politécnico de Saúde do Norte, oferecemos-te mais de 50 cursos superiores. O nosso ensino é em ambiente real de trabalho. Os estágios são integrados nos cursos. Segue o teu sonho. O teu futuro começa connosco. Candidaturas abertas. Procura-nos em cespo.pt ou através do 800 20 20 02. Cespo. Há 38 anos a formar profissionais de saúde em Portugal. O crochê sai à rua em Cerveira 2021. Reviva personalidades e episódios marcantes da Idade Média elaborados em crochê. Há reis e rainhas, há casamento e mercado medieval, há muitas surpresas. 13 quadros com cenários realistas dispersos pelo centro histórico. Faça uma viagem à Idade Média pela arte do crochê. O crochê sai à rua em Cerveira 2021. Venha viver Cerveira em segurança. Em Braga, a Universidade Católica Portuguesa tem licenciaturas em Psicologia, Ciências da Comunicação, Turismo, Serviço Social, Filosofia, Estudos Portugueses, Teologia e Ciências Religiosas. Na Universidade Católica, em Braga, encontras investigação, criatividade, inovação e mais de 50 anos de excelência na formação. Poderás ainda encontrar 19 cursos de mestrados dentro das áreas da Comunicação, Educação, Filosofia, Psicologia, Serviço Social, Turismo, Teologia e Gerontologia. Sabe mais em www.braga.ucp.pt. Universidade Católica. Garantia de qualidade. O teu futuro começa aqui. Vamos escrevê-lo juntos.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E se na primeira hora conhecemos e pudemos constatar que Merlim Sampaio é uma terra repleta de atrativos e mais-valias, particularidades únicas que assentam num passado muito rico de acontecimentos, de património, lendas e desenvolvimento até aos dias de hoje, que importa agora também conhecer melhor. Para isso mesmo já estou na companhia do meu próximo convidado, é o Manuel Monteiro, mais conhecido na freguesia por Sr. Manuel Batista. Nascido e criado em Merlim Sampaio, tem 68 anos, vai fazer 69, é casado, tem dois filhos, está aposentado, tendo dedicado 35 anos à sua carreira profissional no CTT como chefe de estação. Orgulhoso e apaixonado pela terra que o viu nascer, teve sempre uma ligação muito grande à sua freguesia, às gentes desta terra, às suas histórias. Atualmente detém uma série de documentos sobre a freguesia de Merlim Sampaio que conservam a história desta terra. Estes documentos foram decididos por um outro filho de Merlim, o Sr. David Pinto da Silva, que esteve sempre muito ligado à igreja e a esta freguesia. Alfaiate de profissão, dedicou muito do seu tempo em prol da terra de Merlin Sampaio, tendo sido, por isso, homenageado pelas gentes de Merlin Sampaio. Sr. Manuel Batista, muito bem-vindo ao nosso programa. Já está a mexer em todos os seus apontamentos, ainda bem. Mas eu começava por lhe perguntar, precisamente pelo início, que nós vamos fazer aqui uma retrospectiva de Merlin, perceber de onde é que advém este o topónimo de Merlin, Merlin Sampaio, mas mais particularmente de Merlin.
Ora bem, Merlin Sampaio, boa tarde. É uma freguesia que já tem alguns séculos e eu vou basear-me, como disse, e bem aqui em algum material que me foi fornecido pelo Sr. David Pinto da Silva e pelo filho, o Bento Silva, de quem sou particularmente amigo. Fizemos a quarta classe juntos, somos amigos, ele depois licenciou-se, doutorou-se em História, dava aulas na Universidade do Minho e, portanto, tenho aqui um trabalho belíssimo. Conjuntamente com ele, o falecido padre Manuel Correia Mesquita, que foi uma pessoa dedicada, portanto, à freguesia desde 1937 até 1983, a altura em que faleceu, era um estudioso, frequentemente estava na Biblioteca Pública.
Sim, e no arquivo.
E no arquivo da Biblioteca Pública. Junto também, ia bastante para o Mosteiro de Sesimverga. Entre outras citações, e era um estudioso, poucas pessoas até desconheciam isso, mas ele era de facto um homem bastante interessado e com situações bastante prementes e que desenvolveu bastante algumas situações que têm a ver com a freguesia, com os habitantes, com as capelas, com a história da freguesia. Era de facto uma pessoa notável. É baseado nessas situações que eu aqui estou para testemunhar exatamente aquilo que eles me forneceram e que nós fomos conversando ao longo da vida. Portanto, a freguesia de Merlin Sampaio, como sabem, é banhada, portanto, a norte pelo rio Cávado, portanto, a parte de Prado. Mais a sul fica Merlin São Pedro e num ponto oeste e leste fica, portanto, Mir de Tibães, Panoias, e do outro lado fica a freguesia de Palmeira. É uma freguesia essencialmente rural, já foi mais rural, está às portas de Braga, portanto Merlin São Pedro já fica na parte urbana. Sim. E Merlin São Pedro ainda tem traços de originalidade, portanto, rural, e, portanto, ainda existe lavoura, menos que o que existia, porque Merlin São Pedro tinha casas fortes de lavoura. Era uma freguesia com tradições que ao longo dos tempos foram-se perdendo, infelizmente. Teve um grupo cénico que foi terminando na década de 60, mais ou menos, fomentado já pelo padre anterior, que era o padre Domingos, anterior ao padre Mesquita, que o padre Mesquita também reivindicou, portanto, deu seguimento. Mas penso que na década de 60, devido à guerra colonial e à forte imigração que se fez sentir no país, isso foi decaindo. Posteriormente, houve o movimento de juventude de Merlin, que agregou algumas valências existentes, mas depois as pessoas também foram ficando mais velhas e a juventude, como é o meu caso, foi-se perdendo. Perdendo ou ganhando, perde-se uma, ganha-se outra, não é? Foi, de maneira que ainda existe. O atual presidente junto, o Carmelo Soares, ainda corre, é campeão pelos veteranos. Neste momento é essencialmente o movimento Juventude de Merlin ligado ao atletismo. Já foi logo a seguir ao 25 de Abril, porque o movimento Juventude de Merlin é um produto do 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril, portanto, o movimento foi considerado o melhor movimento juvenil do país, quando estava no Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, o FAOJ, o Dr. José Manuel Mendes, apoiou bastante, e nessa altura o movimento recuperou o teatro, o cinema, os convívios, fez uma série de, enfim, lutou-se a semana bem mais, porque foi de facto uma pessoa importante nesta recuperação toda. Porém, como eu digo, quer dizer, as pessoas foram casando, foram para fora da freguesia, outros foram desanimando, outros foram, enfim, a vida às vezes não corre como pensamos. Não foi só na década de 60 que emigraram, ainda hoje a freguesia da Merlin Sampaio é de forte imigração, aliás o Conselho de Braga
de todo,
e o Distrito ainda mais.
Muito bem, mas há pouco perguntei-lhe, portanto, nós sabemos que Merlin Sampaio remonta já ao século XIII e
sim,
fazia
sim.
parte do culto de Tibães.
Fazia,
como
sim,
é que foi evoluindo ao longo dos tempos?
A freguesia da Merlin Sampaio data de 1082, Portanto, de facto, pertencia ao Couto de Tibens e foi, portanto, Pedro de Galindas que vendeu ao Bispo Dom Pedro parte que possuía em Merlim. Aliás, Merlim, não havia Merlim São Paio nem Merlim São Pedro, era Merlim. O vendedor recebeu os seus bens herdados de Galindas Gonçalves, que tinha herdado, por sua vez, tinha herdado de seus avós. Portanto, a formação de Merlim é do anterior até à fundação da nacionalidade, portanto, 1082. Portanto, depois o cavaleiro, que era o Merlim, e foi-lhe dado isto, tinha sido companheiro do rei Artur da Bretanha, portanto, por essa época, e daí ter acontecido esta, portanto, como prémio da sua valentia, a situação de Merlim. Mais tarde, portanto, Merlim era uma propriedade única, tendo sido mais tarde dividida em duas.
Sim.
Portanto, foi lentamente no século X começaram, portanto começou-se a formar as freguesias em Merlim São Paio e Merlim pelo país fora, e daí houve essa divisão em duas freguesias. Uma parte, por acaso, quando foi esta divisão administrativa das freguesias em 2013, se não me engano, a chamada Lei Relvas, eu era presidente da Assembleia de Freguesia de Merlim São Paio e o professor Raul Rodrigues de Merlim São Pedro, de quem também sou particularmente amigo, era presidente da Assembleia de Freguesia de Merlim e São Pedro. Fizemos um trabalho conjunto. Foi demoroso, custoso. Analisámos todas as situações existentes, quer numa freguesia, quer noutra, desde ringues desportivos, campos de futebol, situações que tinham a ver com a saúde, o posto público de Ruães, o AC Ruães, as várias empresas existentes de um lado e do outro. Eu não gosto muito de falar nas duas freguesias, porque eu sou de Merlim e costumo dizer assim. E nós entregámos aquilo, mas não deu em nada, infelizmente. Porque o objetivo,
separaram as duas.
E depois, pior do que isso, juntaram Merlim São Pedro a Frossos, com o devido respeito pelas pessoas de Frossos, quem lá tenho amigos, e Merlim São Paio juntaram a Panoias e Parada de Tibães. E também com o devido respeito, mas eu reconheço que eles... Todas estas freguesias, no meu ponto de vista, têm a sua história, têm toda a legitimidade para reconhecer que são freguesias autónomas, toda essa situação. E a nossa ideia, a minha, do professor Rula, era exatamente essa. Porém, não deu em nada, porque acho que...
Não se respeitou a história.
Rigorosamente nada. Tivemos um trabalho que foi, digamos, para deitar ao lixo, o Rula tem, mas acho que não deu em nada. E foi pena, porque, no mínimo, se tivessem sido coerentes, juntavam-me Merlim São Paio, Merlim São Pedro, e fazer a freguesia de Merlim, e provavelmente teria dado uma vila no Conselho de Braga, porque são freguesias com potencial económico, freguesias, pronto, que se vive, enfim, tem área, tem todas as condições para ser uma vila. Isto, volto a repetir, com o devido respeito pelas freguesias de Panoias, Parada de Timães e Frossos, de quem tenho em todas elas amigos, principalmente até em Panoias, onde joguei futebol. E tem lá muita gente amiguinha, e Frossos também, e Parada de Tibães. Em todas elas tenho amigos, quer no futebol, quer da tropa, quer dessa situação toda. Portanto, eu reconheço que todas elas têm o mesmo direito que nós temos. Quer dizer, não faz qualquer sentido, a meu ver, essa situação. Portanto, nós, tentando, eu e o professor Rolo, como presidentes da Assembleia de Freguesia, fizemos um trabalho de cepa, como se costuma dizer, mas não deu nada, infelizmente não deu nada.
Mas vou regressando aqui a Merlim Sampaio, por exemplo, na atualidade sabemos que existem ainda alguns nomes de ruas que vão buscar muito deste passado, por exemplo, a Rua do Monte da Forca.
Sim.
Vai muito buscar esta tradição do passado, não é?
Sim, o Monte da Forca, diziam as lendas, portanto, eu por acaso vivo a 200 metros dessa rua, portanto, fica entre Merlim Sampaio e Panoias. Dizem que havia lá uma forca, é provável que eu, quando era rapaz, portanto, nasci em 52, aquilo era, agora tem lá uns, portanto, umas casas feitas, tem feito por lá uns loteamentos, e portanto, não é tão arborizado como era antes, era mesmo bolsa. E é provável que tenha havido por lá um, sei lá, uma forca, uma coisa de justiça.
Sim.
Porque dizem que a Merlim São Paio, na parte oponente, do outro lado, quem vai para o rio, que havia ali um tribunal também. Portanto, quero crer que faz algum sentido. Mas isso, os meus triavós por aí, no mínimo visavós, eles chegavam a falar nisso, no Monte da Forca. E por isso é que havia o Monte da Forca, provavelmente seria... Portanto, a
vai
história
buscar um bocadinho dessa...
não deve estar desligada da realidade.
Da realidade, exatamente. É. E continuando aqui a percorrer o presente, mas que nos faz recordar muito do passado de Merlim, É inevitável falar-se da Praia Fluvial, uma das mais belas do concelho, e que também tem a Ponte de Prado, que é também um monumento...
Monumento nacional.
Nacional.
Já fez 100 anos.
Queres falar um bocadinho sobre a história e a importância que teve esta ponte para a própria freguesia, para o desenvolvimento de Merlim?
A Ponte de Prado é uma ponte filipina, é de 1617. Aquilo quando foi feito, ainda Viana ainda era vila, aliás no meio da ponte tem lá uns dizeres que diz, esta ponte, se lá for, quer dizer, aquilo emenda de uma parte à outra, tem o distintivo, esta ponte fez a António de Crasto da vila de Viana, e depois outro diz, assim como se paga lá a ponte, que está escrito em castelhano, também se paga lá a vida brevemente, 1617. Portanto, com os anos que aquilo demorou e tudo, é uma ponte castelhana, portanto, uma ponte...
Do tempo dos reis, Dom Filipe.
Mas não é a primeira ponte.
Ah!
Esta ponte, por aquilo que me foram dando a conhecer através dos anos, já foi, nessa fase, foi, portanto, arranjada, porque a ponte, portanto, aquilo é a ponte do Prado, ponte de Prado, porque a vila de Prado é vila de Prado, mas consta que havia por ali um prado grande, um prado natural, e portanto era a ponte do Prado porque existia um prado do lado de lá.
Muito
e
bem.
Parece que havia para ali um namorico de uma pessoa qualquer castelhana que vinha visitar a amiga, não sei o que mais, então precisava de melhores acessos. Parece-me que isto está tudo interligado. Aliás, é que assim, se for a ver, também falo
que
um
giro.
Pouco nisso.
Sim.
Portanto, o romance, o amor, quer dizer, está desde os nossos primórdios, não é? Portanto, estas situações todas. E Merlim Sampaio chegou a pertencer ao Conselho de Prado, porque chegou a ser Sampaio da Ponte.
Ah,
foi por pouco ponte, por pouco tempo, mas Merlim Sampaio chegou a pertencer
a
Prado. Portanto, era Sampaio da Ponte. Depois as pessoas davam-se bem, depois com o futebol é que se criaram ali algumas rivalidades, os Prados, nós temos que eram espanhóis e tal, aquelas coisadas todas, que, e as filhas corrigem Ponta Barca, e temos de dizer que os arcos de Valdez que eram espanhóis, da Barca
e
eram
portugueses. E como os de Braga com os de Guimarães.
Exatamente. Mas há boa gente em Prado.
Muito bem. E portanto, esta, e de resto é um sítio belíssimo, o local onde está a ponte.
A ponte tem
fica
uma
junto
vista.
Àquela zona de lazer também.
Fica. O pôr do sol, eu convido-vos a ver o pôr do sol do meio da Ponte de Prado, é qualquer coisa de belíssimo. Aquilo portanto, vale a pena ver o pôr do sol no horizonte, porque tem ao fundo, aqui que cria um espelho de água forte devido à mina hídrica de Ruães, e a água, o espelho, depois o sol, a zona verdejante, é uma zona belíssima, encantadora mesmo. Aquilo é muito, uma maravilha.
Muito bem, fica aqui já lançado o convite.
No tocante à Praia Fluvial de Merlim Sampaio, aquilo, portanto, o terreno é da freguesia pagou, enquanto que parece-me que outras praias fluviais que existem e vêm, e são bonitas, também já lá tenho passado, que é Palmeira, conheço muito bem, a Ponto Bico, estamos ali a dois passos, a Anhadolfo também lá tenho estado, e no Cavadinho, menos vezes, mas também já lá foi. Parece-me que são alugadas e tal, mas, e bem, cada qual faz conforme pode e estão de parabéns. Porém, nós em Merlim pagámos mesmo aquilo que era de umas tias do doutor, como é que se chama, aquele que foi ministro das Finanças, o Fernandes, aquilo da família Sousa Fernandes, Torres Fernandes, perdão.
Sim.
O doutor economista, foi governador do Banco de Portugal, foi ministro das Finanças, foi... daqui a um bocado lembra-me, lá está a memória a falhar. Portanto, aquilo foi comprado, é da freguesia, existe um sítio belíssimo, já lá estive de manhã, que eu gosto de passar por lá, já lá estava bastante gente, bastantes pessoas, crianças de uma escola que vão por lá de manhã ao rio, vai um pouquinho mais baixo, tem lá duas nadadoras salvadoras, portanto são duas moças, já têm sido moços, mas pronto, neste ano são duas raparigas, cuidam bem daquilo, estão lá crianças, estão pessoas adultas, tem lá um bar implantado, existe um projeto para ali que estará pronto a arrancar, eu por acaso há cerca de 3 semanas estive lá com pessoal ligado à Câmara Municipal e outros que vão ser executantes, portanto eram 3 engenheiros e um arquiteto. Existe aquele corredor que vem da via, portanto, que vai até lá baixo, aquilo parece-me que é para ir de uma ponta do Rio Cava, da outra ponta, a parte de Merlim está praticamente concluída, mas aquilo é de facto uma zona maravilhosa. Tem lá um barzito que vai ser substituído, a via, portanto, a ciclovia tenho uma parte para bicicletas e outra parte para pessoas andarem a pé. Aos fins de semana, aquilo, se por acaso forem lá, aconselho-os mesmo a levarem máscara, porque é tanta gente. Tem mesas, num lado, e tem outra parte, terruães, tem mais mesas, e de lado já se avista a Albufeira. Não é muito aconselhável tomar banho, porque a zona é profunda. Na praia fluvial sim, mas na parte mais em baixo não, porque é fundo e não tem nada do Salvador, portanto claro, é preciso cuidado. É uma zona de pesca, agora que há tempos havia lá uns lúcios, mas desapareceram. Tinham-me dito que os lúcios, que são carnívoros, que até comiam os outros peixes, mas bogas, escalos, trutas, isso não aparece, isso não aparece. Eu agora não tenho tirado licença de pesca, mas antes tirava, não ia só lá, e até Vilarinho das Furnas e tal, quando era para encher o cacife, ia até Vilarinho das Furnas, mas passar o tempo ali é melhor. E há muitos colegas mais da minha idade e alguns até mais idosos e outros mais novos que vão à pesca e que conseguem os peixes, até mais por desporto. Alguns até pescam, tiro deito ao rio novamente.
Claro, para passar o tempo. Muito bem. Há pouco falou-me que Merlin Sampaio ainda tem algumas características rurais.
Sim, sim, sim.
Com muitas, ainda hoje existem várias casas, quintas, solarengas.
Sim.
Existe a Casa da Fonte, que foi pertença de Edgar Fonte, filho ilustre de Merlin. Quem foi este senhor?
O engenheiro Edgar da Fonte, de Merlin, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lisboa após 25 de Abril.
Faleceu, e era de Merlin.
Era de Merlin. Ele faleceu à volta dos 80 anos, mas faleceu aqui para uns 3 ou 4 anos já. O engenheiro Edgar da Fonte era uma pessoa... Eles só vêm no verão, só vinham no verão e vêm agora no verão, estão de férias. Ainda é aquele hábito que vocês conhecerão com certeza, de visitar a terra natal, visitar era o hábito das colheitas, em setembro, eles vêm de férias em setembro.
Sempre em setembro.
Esses senhores da Fonte, normalmente, há uma festa que é denominada pelo segundo São João de Braga, que é o São Roque, e eles, tradicionalmente, eram juízes dessa festa. E eles, portanto, eram juízes, contribuíam para a festa, e davam aquilo que entendiam dar, porém, e havia um acordo, digamos, entre eles e as comissões de festas, que eu também fui por várias vezes da comissão de festas. Uma vez ainda foi com eles, em 1980, curioso, a primeira vez que eu fui da comissão de festas de São Roque foi em 1980, e a banda de música ainda foi tocar à casa deles, portanto, ia buscar os juízes para depois virem para a festa, davam um beberete aos músicos, os músicos tocavam lá uma peça ou duas, e depois vinha toda a gente, era uma tradição lindíssima. Isso foi-se acabando, e as bandas entram num extremo da freguesia, outra entra em Merlin São Pedro, precisamente, que também contribuem para a festa de São Roque, e outra numa parte que já foi Merlin São Pai, mas que agora parece que é Tibães, e entram lá outra banda, porque o pessoal de Tibães também, aquilo é Ruães, onde está a fábrica de Ruães, a antiga Companhia Fabril do Cávado, também contribui para a festa, e também, até por uma razão de agradecimento, as bandas entram lá e depois dirigem-se para a festa. Vão buscar depois os juízes. Atualmente, quem vai buscar os juízes? Portanto, as bandas entram na mesma nos extremos, não vêm pela casa dos juízes, e quem vai buscar os juízes é a fanfarra dos escuteiros, do Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 30, se me não engano. Por acaso, da última vez que eu fui da festa, da festa, em 2001, foi a última vez, mas já foi mais. Havia dinheiro, a população deu dinheiro, portanto havia que se dão dinheiro que era em festa. E foi uma festa um pouco, em vez de duas bandas foram quatro, foram duas no sábado e duas no domingo. E então entrou no domingo, como eles fizeram, uma em Tibães, em Ruães, que é Tibães, e outra em Merlin São Pedro, em São Brás. E entrou uma no outro extremo, junto à Ponte de Prado, e outra junto a Panoias. Portanto, digamos, quatro pontos cardeais, cada um teve a sua banda, e as pessoas gostaram. Foi uma festa, teve lá os outros pontapés, os que lá. Opa, Manuel, mas a festa, o povo deu dinheiro que é festa.
É a festa de São Roque é a principal festa de Merlin, que acontece, vamos falar um bocadinho sobre esta festa. Já percebi que já nos disse que é o segundo São João de Braga, é uma das maiores. Realiza-se em que mês? É em setembro?
Ora bem.
Quando há festa, que agora com a pandemia não existe.
Ultimamente não tem havido devido à pandemia, como disse bem. A festa do São Roque, o dia de São Roque é no dia 16 de agosto, porém, e ultimamente a festa até vinha sendo feita a 16 de agosto, porque a comissão aqui há uns 3 ou 4 anos falou com o seu paro, que ele concordou, parece que algumas pessoas imigrantes diziam que contribuíam que depois não viam a festa. E então alteraram do primeiro domingo de setembro. Eu, quando fui, foi sempre no primeiro domingo de setembro. Isso foi agora recente. Mas a festa mantinha na mesma, a mesma grandeza.
Sim.
Porém, deixou de ser no primeiro domingo de setembro, que era o tradicional, que era quando vinham os senhores
para as colheitas,
e passou a ser em agosto devido aos imigrantes. É, quer dizer, assim entenderam, eu pela minha parte não joguei nem dei cartas, quer dizer, contribuí na mesma, que era a minha obrigação e ponto final. E era assim, ultimamente, este ano, não sei se vai haver, o ano passado não houve. Não sei se este ano irá haver alguma coisa, não me consta nada, mas pode ser que haja alguma coisa. A comissão é a mesma, como ano passado não houve festa, eles foram reconduzidos, digamos, e portanto a festa é uma festa
que
boa.
Acontece na Capela de São Roque, que é outro monumento importante, um ex-libris também de Berlim.
A Capela de São Roque data de 1569. Aquela capela, também tenho aqui escrito sobre isso, eu estou a falar, sei a música,
não, digamos, mas sim, sim.
Aquilo foi devido a uma peste que houve, e portanto toda aquela zona envolvente pertenceu ao Couto de Tibães, e tem lá uma lápide na porta, na frontaria da frente, que diz exatamente isso. Esta ermida fizeram os fregueses, quer dizer, os paroquianos, a 4 de novembro de 1569, por peste que houve neste Couto. E consta que o Merlin Sampaio foi um pouco aliviado e então, como agradecimento, as pessoas dali fizeram, portanto, aquela ermida que existe e, bem, e é venerada, e ainda hoje há pessoas que põem lá velas e gostam de São Roque. Eu sou do tempo, quando era rapaz, que por alturas da quaresma rezava-se o terço, e uma pessoa rezava e havia pessoas de outro lugar mais abaixo, levavam bandeiras e tudo, portanto, era diferente. É uma situação que se perdeu, mas
mantém-se a festa,
mantém, São Roque. Mantém-se a festa, e quando a festa é em setembro, no dia de São Roque, agora tem sido em agosto, mas em agosto, no dia do santo propriamente dito, havia, portanto, missa, havia uma pequena cerimónia religiosa, mas no primeiro domingo de setembro havia também missa, havia portanto, festa maior devido a essa situação toda, e havia, portanto, todas as situações, portanto, com uma grandeza mais elevada. A nível, digamos que religioso, era maior também em setembro, porque agora em agosto, agora recuperou essa situação, porque metia uma procissão enorme, sem quase todos os santos da igreja, que leva mais de uma dúzia de andores, para cima de 14, 15, 17, santos pequenos, até, olha, vão os homens e os rapazes, que os santos mais são os homens e os rapazes. Vai toda a gente, mas sempre com devido respeito, sempre com...
E a população continua a ser muito participativa nesta festa?
Muito, muito participativa. Aliás, na festa, este ano não houve, ano passado também não, mas quando alteraram o dia da festa de setembro para agosto, houveram pessoas de freguesias limítrofes e pessoas que vêm de longe para a festa, ainda vieram lá no primeiro domingo de setembro a pensar que era dia de festa. E então foi-lhe explicado pelas pessoas que lá estavam e tal, as pessoas, umas no ano seguinte, mas outras não sabiam, ainda vieram. Portanto, aquilo vem gente de muito longe, vem gente. E depois, então, quando aqueles conjuntos ao sábado, que eu já lhes falei aqui em Merlin Sampaio,
já passaram os chutes e pontapés, chutes, o Rui Veloso.
O Rui Veloso foi no ano que eu também fui da comissão, foi em 87. Mas passou os que lá também foi, mas passou os Heróis do Mar, passou os Delfins, passaram...
Grandes bandas.
Aquele, como é que chama aquele... Lá de baixo, foi lá o Paulo Gonzo, foi lá... Os que estavam no top, a comissão daquele ano...
Na altura,
ano, opa,
traziam os que estavam lá, mais em voga.
É fastidioso estar aqui a recordá-los todos, mas... os únicos que não foram lá e que até mereciam foi aquele Estrovante, por acaso não foram. Nunca calhou. Mas os músicos do Trabando foram lá tocar para o Sérgio Godinho, por exemplo.
Pronto, muito bem. Mas, por exemplo, Merlin Sampaio, apesar de celebrar o São Roque com toda a pompa e toda a circunstância, o vosso padroeiro é Sampaio.
Sampaio.
Que é a 26 de junho.
26 de junho, exatamente.
Dizem que o Sampaio, que é o vosso padroeiro, que é espanhol. Como é que é explicar espanhol também um bocadinho a história de Sampaio?
É espanhol e foi mártir aos 13 anos. Portanto, aos 13 anos, o rei, portanto, aqui um rei espanhol... Califa, parece por ele ter dito a verdade, parece que havia ali uma situação pouco clara que o Califa vivia, e ele foi martirizado aos 13 anos, Sampaio. Sampaio, Parada de Tibães, também faz uma festa grande, portanto, em honra de um santo, mas o padroeiro da freguesia também é Sampaio de Parada. Muito e bom. Há mais freguesias aqui do Conselho de Braga, Sampaio.
Sim, Sampaio de Arcos.
Sampaio, sim. Parece-me que são umas 20 e tal aqui no, em Braga, considerando que Braga não tinha 30 e tal freguesias como tem agora. Tinha uniões de freguesias, são as mesmas, não é? Agora, Sampaio, já chegou a fazer uma coisa assim pequenina, a Comissão Fabriqueira e tal, mas o pessoal não...
Era mais no seu tempo de infância, não é?
É, no meu tempo de infância fazia-se aquilo, uma pequena procissão e tal, e fazia-se, portanto, uma... mais só de religiosidade. Às vezes... coincidia de, enfim, o parque, agora não fazem isso, mas fazia-se uma pequena procissão, que eu também cheguei a participar, uma voltita por lá e tal, e portanto, é uma festa mais pequena. O São Roque é que é...
É que ganhou aqui um estatuto diferente.
Digamos, é um pouco o São Geraldo, que é o padroeiro de Braga,
sim.
E a festa grande é o São João.
São João. Estávamos a falar então do Sampaio, que foi mais... tinha aqui, que era mais venerado no seu tempo de infância. Mas continuando aqui pelas tradições e pelo património de Merlim, nós já falámos aqui da Capela de São Roque, da ponte, da Praia Fluvial,
sim.
Mas, por exemplo, a vossa igreja é também um património, uma igreja com...
É uma igreja riquíssima.
Riquíssima, exatamente.
Esta igreja, tal como está, data de 1903, havia uma outra ermida e depois uma segunda a posteriori, segundo reza aqui nestes documentos que me foram fornecidos, e esta está no sentido nascente poente, exatamente ao contrário do que existia a anterior.
Sim.
A anterior não tinha torre, diz aqui assim que eram gesteios e tinha lá uns sinos, e, portanto, exatamente sentido contrário. Por isso é que tem lá uma sacristia, que era de antigamente, que lhe chamam sacristia velha, que era da igreja anterior. E agora esta igreja foi feita... Com pessoas com posses, algumas delas imigrantes no Brasil, outras do Porto, eram pessoas de bens e algumas já tinham contribuído para a feitura do cemitério, não como está, mas uma parte, depois levou uma segunda parte e a posterior, perto de 1980, foi feita a parte nova que está agora. Essas pessoas abastadas, e que eram da freguesia, mas uns viviam... fala no Porto, tem lá uma lápide de pessoas do Porto, outros viviam no Brasil, quando o Brasil dava aquilo que a gente gosta, não é?
Chamados retorno à viagem.
Exatamente, né? E tem lá uma lápide também, um deles, para além de ter contribuído para a igreja, também foi que ofereceu a primeira escola de Merlim Sampaio, data de 1800 e poucos, portanto, aquelas, onde agora é a atual sede da Junta de Freguesia, portanto, eram pessoas de bem que forneceram aquilo, e tem lá os quadros deles a óleo nessa sacristia antiga, que era está na nova, agora está na sacristia antiga. Bem como um senhor que foi lá, o servo, nós chamamos o tio Franco, que era o senhor António Forte, já faleceu há uns anos, fizeram uma homenagem, quando ele fez 50 anos como sacristão, só que ainda esteve mais alguns. Portanto, esta igreja, como você estava a dizer, e bem, é uma igreja enorme, tem os escadórios, vocês conhecem aquilo, é qualquer coisa de bonito, uma coisa fenomenal. É que foi desse tempo, portanto, aquilo, essas pessoas contribuíram, fez aquilo, tenho aqui, aquilo custou, para a altura, uma pipa
é
de massa.
É belíssima e ninguém espera encontrar uma igreja daquele tamanho ali.
Bairrismo à parte, mas aqui pelos redores não conheço.
Não.
E eu conheço-as praticamente todas, a não ser as da cidade, que Braga tem igrejas lindíssimas e antigas, não vamos querer comparar, mas a igreja da Merlim Sampaio é qualquer coisa de,
muito,
enfim,
bem.
Muito bonita. Depois todos os altares, todo o altar mor, todos os altares laterais, tem um coro alto, quer dizer, aquilo é qualquer coisa.
Merece também uma visita para quem estiver
uma visita guiada e aquilo, tem aqui, como eu digo, muita coisa, mas não temos que é tempo para essas situações.
Falando ainda de património e dando aqui ênfase também à Capela da Nossa Senhora do Carmo, também é uma capela de referência na vossa freguesia.
Tem várias capelas, tem a Capela da Senhora do Carmo, de São Roque já falámos, e tem a Capela de São Bento da Quinta. A de São Roque pertence à igreja, a Capela da Senhora do Carmo é particular e a de São Bento da Quinta também. São capelas muito bonitas. A da Capela do Carmo, que era de uma quinta, que era dos senhores de lá de Merlim, e um terreno parece que era Palmeira, por Palmeira faz ali fronteira. A Capela Senhor do Carmo Inicialmente não era Capela do Carmo, era Capela de Nossa Senhora da Graça. E antes de haver o Sameiro, segundo reza a história, as pessoas aqui de Espinho, se por trás do Sameiro, iam lá rezar, assim como lá de Cervães e tudo, porque aquela capela já tem alguns séculos, aquilo de 1500 e tal, 1600, é posterior a do São Roque, mas é muito antiga.
Muito antiga também.
E tem lá uma fonte, que também é muito antiga, que servia, é à face da estrada, e servia para dar de beber, quer aos romeiros que lá se deslocavam, quer às pessoas que transitavam no sentido de Braga, Prado, Ponte Lima. Uhum. Portanto, aquela capela tem lá uns dizeres, aqui já és um maior pecador do mundo, tal, tal, uhum. E depois pede um Padre Nosso e uma Ave Maria. Crê-se que eram dois frades que lá viviam. E, portanto, tem lá uma lápide de entrada, mas não diz o nome, não sabe quem são. O maior pecador do mundo, quer dizer, não sei quem será o maior pecador do mundo, mas é o que diz
fica,
lá.
Fica ao critério de cada um. Nós, de facto...
A capela de São Bento da Quinta, sim, que você me falou, também tenho aqui uns dizeres, tenho de uma e tenho de outra. Estamos assim de traços gerais, mas aquilo são coisas, talvez, olha aqui, assim, os 50 anos de numeração. Este senhor também foi lá Marco antes do Padre Domingos, Monsenhor Fernandes Lopes, Joaquim Fernandes Lopes, foi uma pessoa importante. Pessoa também importante. Está bem? Ermida Nossa Senhora do Carmo. E depois havia a confraria da Senhora do Carmo, será a mais remota de Merlim. Mas não é, é o São Roque, porque diz aqui assim, a segunda reforma data de 1731.
Então,
a segunda reforma, mas ela era de 1600 e qualquer coisa. O São Roque é a mais antiga. Portanto, uma escritura do século XVI, eu vou saber o que é, nada adentro, refere a compra que fez João Afonso de Braga a Marwa Enes de Gaindo. Quer dizer, os gaindos eram umas pessoas de posses que tinham umas propriedades, umas quintas, aquelas pessoas, enfim, que tinham a freguesia, era de meia dúzia deles, sim, como eram todas as freguesias rurais, sim, sim, na época. E portanto, aquilo foi comprado e foi feito em 1600 e pico, eles não têm bem certeza. A de São Bento da Quinta é mais recente ainda. A de São Bento da Quinta foi feita, era uma capela linda, está praticamente ao abandono.
Isso é que é pena.
Eu, quando era rapaz, o meu avô e o meu padrinho, que é o Sr. Monteiro, também andou no grupo cénico, tocava rabecão, era violoncelo, eles chamavam-lhe rabecão. E o meu avô, portanto, tocava e gostava de ir lá, porque lá tinha o mandato del rei, Dom Luís, era uma capela de vocação real. Portanto, é uma capela muito bonita, tem um coro alto, tem tudo, mas deixou de ter, assim, funcionalidade, embora há pessoas que lá vão rezar e tal, ou São Bento, tem a sua devoção e é natural que assim seja. No Carmo é mais usada, porque quando falecem com pessoas dali da zona da estrada,
uhum,
ficam lá e depois de lá são trasladados para o cemitério. São Bento da Quinta não há esse hábito. Em São Roque é maior, porque fica, sim, mais, sim, é mais central.
Muito bem.
Também usado isso.
Portanto, falámos de uma freguesia repleta aqui de particularidades interessantes.
São, sim, Bento de Ruães era de real proteção no tempo de Dom Luís.
Exatamente. O Sr. Manuel Batista tem acompanhado desde sempre, portanto, o desenvolvimento da sua freguesia. É atualmente o Presidente da Assembleia Geral, já foi do Movimento Juventude da Póvoa, tem vindo a acompanhar a evolução do território. Eu pergunto-lhe como é que tem visto a evolução do Merlim Sampaio ao longo dos tempos. Ou seja, é uma freguesia diferente dos seus tempos de menino, que já que tanto falou?
É que eu não sou presidente do Movimento Juventude da Póvoa, esse Póvoa é Palmeira. Tem lá uns amigos.
De Merlim, tu é que me enganei. Juventude do Merlim, fui eu que me enganei.
Foi,
desculpa.
Foi em tempos, quando éramos de facto um movimento bom, tínhamos um jornal, tínhamos atletismo, tínhamos teatro, havia muitas valências. Eu fui presidente da Assembleia de Freguesia duas vezes, embora tenha sido candidato desde 1979. Nas primeiras eleições que houveram em 76, eu não fui candidato, porque, embora tenha sido contactado, mas não gosto muito de, com o devido respeito, de independentes, vou ou não vou. E então havia duas listas, uma de independentes, agregada a muita gente e tal, mas eu não fui. Portanto, acabei, foi as únicas. Participei menos. Sim, sim. A partir daí, foi sempre eleito, também fui eleito na Assembleia Municipal, E a evolução da Merlin Sampaio, de facto, quer dizer, deu-se no sentido, até determinado momento, atualmente é difícil, porque Merlin Sampaio começa a ser um dormitório da cidade de Braga, começa ou já é. E depois,
é muito procurado muito, atualmente, não é?
Para viver. Aquelas pessoas têm aquele espírito de comparecer, de vir, de colaborar, e aquelas que querem. Pronto. E de facto, isso é um. E depois, aquelas pessoas que emigraram e que estavam enraizadas e que depois os filhos casaram, principalmente França, Alemanha e Suíça, e vão ficando por lá. Essas pessoas também fazem falta. De qualquer forma, a freguesia da Merlin Sampaio, tal como a generalidade do país, deu um salto grande. Não vamos comparar isto com antes de 25 de Abril, de onde eu nasci em 52, quando foi 25 de Abril, estava na tropa, por acaso, foi para Caxias, mas não fui preso, tipo, lá no participei na situação daquela ação que houve em Caxias, porque a PIDE só se rendeu no dia 26. Pronto, Merlin Sampaio evoluiu, era o que mais faltava, não ter evoluído, tem mais pessoas que acho que tinha, é uma freguesia que tem as suas carências, como tem todas as freguesias. E agora, Merlin Sampaio, quando eu era menino, quando eu era criança, assentava basicamente em meia dúzia de fome, não se passava assim, quer dizer, havia quem passasse muita fome. Merlin Sampaio tinha a fábrica de Ruães, que era uma fábrica que chegou a empregar cerca de 1000 pessoas, e quem lá trabalhava tinha um salário certo, eles pagavam certo, pagavam regularmente, e bem. E havia aqueles que... Tachinhas, pessoas que viviam, havia lá uma série de pessoas, que havia um tanoeiro, havia aquelas coisas pequenas, e depois havia as casas de lavoura, que eram meia dúzia de casas de lavoura fortes, essa que falámos da fonte, a casa do Bolzinho, a casa do Mieiro. A Quinta de Ruães chegou a ter 40 jornaleiros a trabalhar por dia, a tal casa que é de São Bento, que era uma quinta enorme. Quando havia a exposição aqui em Braga do gado, que era para o São João, os melhores bois eram da fábrica de Ruães. E depois eles dali da quinta iam para a fábrica, portanto havia aquele encaminhamento. Portanto, a freguesia, e depois havia a Quinta do Teixeira, havia o Sampaio, que são oriundos do Sampaio. Havia assim uma meia dúzia de quintas fortes que, pelo menos, havia pão, batatas, vinho, havia aquelas coisas essenciais, o mínimo, e, portanto, quem trabalhava, agora, quem não tivesse uma pessoa assim com um salário, perto, era fome. Havia pessoas que, como na generalidade do país, na década de 50 e início de 60, passava-se, e anteriormente, provavelmente, ainda mais.
Muito
portanto,
bem.
A freguesia evoluiu. Há profissões, aquelas mais antigas, devido às novas tecnologias, foram acabando. Hoje, falei num tanoeiro, hoje faz um pipo de uma forma diferente, não se vai falar com a senão estava amanhã arranjado, não dava para nada. A fome iria ser, a miséria iria ser maior ainda. Atualmente há lá algumas fabriquetas, uma de têxtil, onde era a fábrica de Ruães, tem lá algumas fábricas também, aquela foi a falência, mas tem lá algumas fábricas, meia dúzia delas a passar, de vários ramos, e também criou postos de trabalho. Depois há uma carpintaria do Batistas Barbosa, há uma de quinagem de chapa, ferro e tal, que é do Cipriano Oliveira, era do pai do Zé, de quem sou também bastante amigo. Há outra do Firmino Fernandes, há lá o serralheiro, o João Gomes, há lá assim umas fabriquetas que empregam algumas pessoas. Além disso, há muita gente que trabalha por conta própria, pessoas em casa, ou essas novas tecnologias, todas essas situações são bastante importantes. Portanto, o desemprego lá é residual.
Muito bem.
É residual.
Então podemos dizer que há uma boa qualidade de vida em Berlim.
Há, mas o querer mais não é pecado.
Claro, não.
O querer mais...
Muito bem.
Agora, mesmo que a pessoa está bem, mas podendo melhorar,
claro.
Melhora, não é? E acho que é justo. Embora há pessoas com dificuldades, quer
claro.
Dizer, vive-se muito melhor que antigamente,
mas ainda com algumas dificuldades.
Mas claro. Que...
Muito bem, e para finalizar a nossa entrevista, convidava só quem quiser conhecer Merlim. Já sabemos que a praia fluvial é ponto obrigatório. Mas que outros locais é que precisa mesmo de ver? Quais são aquelas referências, para além das capelas?
A capela, já lhe falei, não falámos muito sobre o aspecto esportivo, sobre futebol. O futebol que existe em Sampaio, o grupo desportivo de Sampaio, existe o Merlinense Futebol Clube,
Que é uma referência também.
Que é das duas freguesias, contrariamente a algumas pessoas ditas. Merlin Sampaio, São Pedro não é nada. Merlin Sampaio é São Pedro e Sampaio. Aliás, a fundação do Merlinense foi em Merlin Sampaio. Foi precisamente em São Roque, de onde eu sou. E depois teve eu não me lembro desse campo. Do segundo lembro-me, que era o campo da Primavera, que foi inaugurado, se não me engano, em 1949, no dia 21 de março, por isso é que era o campo da Primavera. Mesmo assim, também deu eco. E depois apareceu este novo campo, o campo João Soares Vieira, que foi o fundador do Merlinense, e que por acaso está em Merlin São Pedro, mas podia estar em Merlin São Pai, não, acho que não houve aqui nada de... Eu fui júnior do Merlinense em 1970, depois andei lá por lá alguns anos e nunca senti assim nada de... Há pessoas que dizem que se queixam, francamente, que sou sócio do Merlinense, é um clube, a meu ver, representativo das duas. Existe depois a Associação Merlin Sampaio, que é mais restrita a Merlin Sampaio. Também é um clube de referência da Merlin Sampaio, que merece respeito, consideração. E ontem, por acaso, lá estive. Tem um cafezinho, tem as dificuldades inerentes a qualquer
coletividade.
Falámos pouco sobre o futebol, sobre o atletismo, o movimento de juventude. Está lá o clube de canoagem.
Que é uma referência também na região.
O Emanuel Silva treina lá, embora é atleta do Sporting Clube de Portugal.
Mas é ali, foi lá. A escola dele.
Foi a escola dele. Sim. Tem lá um jovem no movimento de juventude de Merlim, parece-me que é de Panoias. Foi campeão nacional em Montemoro Novo, há cerca de 15 dias. Tem o BTT, tem a Rusga de Merlin Sampaio, que é um grupo, uma rusga engraçada, são sempre bem dispostos, tocam bem.
Portanto, falámos de uma terra repleta de atração.
Há muita,
de atração.
Falei nos puteiros, continua a haver muita, digamos que, muitas associações, existe a Associação de Ciclismo de Merlin Sampaio, esses ao domingo de manhã andam sempre a dar umas voltas, o BTT, como disse, o BTT Margens do Cava, desses organizam provas, existe lá muitas coisas, e daqui a pouco o Sr. Presidente junta, diz-lhes e vão ver que assim é.
Muito bem. Eu agradeço a presença do Sr. Manuel Batista, que nos falou aqui muito das particularidades e tradições de Merlim. Muito obrigada pela sua presença e continuação de muitas felicidades e de bom trabalho.
Obrigado, eu. Sei que ficaram algumas coisas por dizer. Eu
muito
também...
mais havia por dizer do Merlim, sem dúvida.
Ui. De facto, Merlim São Pai é uma terra que canta e que encanta.
Muito bem. E é uma boa deixa para terminarmos então.
Canta e encanta. A rusga e depois todas as coletividades. Eu provavelmente esqueci-me de algumas, mas não foi por qualquer desconsideração ou menosprezo. Mas há
são, várias.
Muito...
São várias.
Muito bem. E assim como, quer dizer, as quintas. Há a Quinta do Pacheco, também esqueci-me de mencionar essa Quinta do Pacheco, e a Quinta da Vila Amélia, que é do Baltazar, são quintas enormes, e essas pessoas empregavam pessoas no tempo de antigamente, e depois, pelo menos, havia pão.
Exatamente.
Se não havia fome.
Muito bem. Samuel, muito obrigada então pela sua participação. Obrigadíssimo.
Obrigado, é uma boa tarde para vocês.
E nós, de facto, estivemos a ouvir as memórias do Sr. Manuel Batista, que foram muitas, sobre a sua terra, Merlin Sampaio. Mas no terreno, a nossa colega esteve também à conversa com Jorge Silva, natural de Merlin Sampaio, a residir em Padim da Graça, que connosco recordou algumas das suas memórias de infância, que diz foram muito felizes aqui em Merlin.
Antigamente, na sede da Junta de Freguesia, existiam os bailes, que eram onde o pessoal daquela geração dos anos 90 passava o domingo à tarde com as namoradas ou sem as namoradas ou com os amigos, e também chegou a haver lá filmes de cinema, vinha uma empresa passar os filmes e cobrava um valor mínimo. Acho que a infância nesse tempo era mais... Vivia-se com outra intensidade que não se vive hoje.
Na nossa viagem à freguesia, encontramos um outro filho da terra, Francisco Abreu, de 68 anos, que ainda dedica parte da sua vida à tecelagem artesanal.
Isto é um trabalho que já nasceu com os meus pais. Já vinha, pronto, lá da Quinta, dos meus avós e por aí fora. A minha mãe sabia desta arte e, por uma necessidade, eu sou obrigado também a começar a trabalhar nisto para criar os filhos e por aí fora, porque era mais uma fonte de rendimento. Isso foi andando, foi evoluindo, até que chegámos ao ponto de sermos nós a fabricar e a vender para feirantes, para lojas e por aí fora, e isto foi crescendo, crescendo até um ponto que depois vai diluindo com o tempo, porque eram coisas caras e por aí fora. Nós fazemos o artesanato em tecelagem em linhos, baseado em linhos, e especificamente estamos vocacionados a fazer jogos de casa, de quartos, que era antigamente jogos de casa de banho, com as toalhas. Tínhamos toalhas de safate, que era a de água às mãos, também chamavam nós, que era a toalha de rosto, toalha de mesa, colchas de cama, tudo feito em tecelagem manual, toda a tecelagem. Tivemos pessoas a trabalhar dentro das nossas instalações, né? Hoje, devido às circunstâncias de pouco consumo, vai-se diluindo, portanto não é possível ter gente a trabalhar em artesanato dentro de portas, fica caro, e já se trabalha de outra maneira, fazemos isto dando à tarefa. Eu ponho o fio na casa das pessoas, as pessoas nas horas livres vão andando, vão fazendo, e aparecem umas peças feitas, né, para eu distribuir. Ora, as inovações, fizemos novos desenhos e temos peças, pronto, novas, pronto, sei lá, nos sacos, vamos tentando adaptar as coisas às circunstâncias atuais, para ver se mantemos o consumo e para que o artesanato não caia.
E foi então com estes testemunhos de vida que encerramos o programa de hoje dedicado à União de Freguesias de Merlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães. Hoje estivemos a conhecer sobretudo a freguesia de Merlim Sampaio. No próximo domingo estaremos de regresso a este território para conhecer melhor Panoias e Parada de Tibães. Portanto, até ao próximo domingo, fique desse lado e até breve.
A nossa terra. Desde 1994.